Eu gostaria de falar com os irmãos hoje a respeito daquele título ali, ó. Vocês estão vendo? A eternidade habita em você. Que legal. Eu quero aqui estender o meu abraço a possíveis irmãos que estão assistindo a nossa transmissão. Que Deus abençoe você aí do outro lado e que a palavra de Deus também seja bem clara na sua vida. Vamos passar para o texto então, irmãos, vou pedir para que seja projetado, para que nós possamos acompanhar a sua leitura em 2 Coríntios. Deixa eu descer um pouquinho, diz assim, ó: sabemos que se a temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, teremos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Pois enquanto estamos nessa habitação temporária, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas vestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Amém. Quando nós estávamos vindo hoje, o Petros perguntou se haveria classe de crianças hoje. Eu falei que ainda não. Aí eu falei para ele: mas sou eu que vou falar hoje. Aí ele falou assim: de novo? Eu espero que os irmãos também não pensem a mesma coisa. Na realidade, eu não sou um pregador. Eu gosto mais de conversar com a igreja. Eu gosto mais de uma conversa próxima e pessoal, humana, e eu acho melhor assim do que ficar rebuscando, principalmente sobre um tema desse, a eternidade. É um tema totalmente impossível de ser discutido, mesmo porque ninguém entende o que é a eternidade, o que é que havia antes, do antes, do antes, do antes, como surgiram as coisas, o que haverá depois, do depois, do depois, do depois. Quem é que vai entender, conseguir explicar uma coisa inexplicável, imensurável, inatingível? Não tem como. Então não é, irmãos, o objetivo meu aqui discutir a respeito de eternidade. Tudo que eu quero dizer é que a eternidade é o tempo sem fim. Na realidade, eu nem posso chamar a eternidade de tempo. A palavra de Deus diz que, que Deus é o Deus de eternidade e a eternidade. Como assim? Eternidade passada, antes do tempo surgir, e eternidade futura, depois do tempo terminar. Como que é isso? Pense numa linha contínua, que corta todo o cosmos, infinita, infinita. E nessa linha contínua, pense num pontinho. Esse pontinho é o tempo. Na realidade, o tempo é esse espaço que Deus separou para criar. Inclusive criar a terra, o céu, o sol, as estrelas e tudo que existe, está dentro do tempo. É aquilo que nós conseguimos mensurar através da cronologia, do cronos, do relógio, do tic-tac, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, isso é tempo. Então tudo que você pode contar e medir está dentro do tempo. Na eternidade, não. Na eternidade, tudo para e nada se mensura. Não existe passar de tempo. Então, não pense na eternidade como alguma coisa que passe, mas uma coisa que é permanente. Por isso que Ele é o Deus do ontem, do hoje, do amanhã, porque tudo é um tempo só, e para Deus não há essa questão de passado e futuro. Um dia para Deus, 1.000 anos é como um dia, e um dia como 1.000 anos, então nós não temos que nos preocupar com isso não. Mas o que eu quero colocar aqui, conforme o título ali colocado, é que você tem a eternidade dentro de você. Pense naquela vida intrauterina que você teve, um período aí de 9 meses, no útero da sua mãe. Você sabe muito bem, nós sabemos que aquilo não era um tempo permanente, era um tempo provisório. Você foi concebido, Você foi gerado e passou a se desenvolver no útero da sua mãe durante 9 meses. Quando estava com todos os membros e órgãos formados, na hora certinha para nascer, na plenitude do teu próprio tempo, você nasceu. Aquela vida foi um preparo para a vida seguinte, totalmente diferente do que você viveu dentro daquela bolha, sem atmosfera, sem nada. Aí quando você saiu do útero da mãe, você veio para uma vida mais longa, cheia de desafios, escolhas, lutas, problemas, dinheiro, dívidas, doença, saúde, casamento, criação de filhos, velhice, remédios. Essa é a vida. E aí então, você ficou sendo preparado naquele espaço totalmente seu, exclusivo seu. Pense na sua vida aqui na Terra como um ensaio. Irmãos, nós estamos ensaiando aqui, sabe, o treino, o aquecimento para o futuro. Porque essa vida aqui, ela é muito curta. E dentro desse ensaio, nós temos a oportunidade de fazer muitas escolhas. Você escolhe várias coisas, você só não escolhe quem vai ser teu pai, tua mãe, o lugar que você vai nascer, a cor da tua pele, a altura. Não, você não escolhe isso. Mas depois que você entra na idade da razão, você começa a fazer escolhas. Na eternidade, né, você não tem como se preparar para muitas escolhas. Você só pode se preparar para duas. Ou eternidade com Deus, ou eternidade sem Deus. Quando nós começamos a pensar na nossa vida aqui, e sabendo que nós temos a eternidade dentro de nós, nós começamos a frear algumas coisas. Einstein falou que nós devemos viver sempre com os valores eternos em mente, sabendo que tudo que nós estamos labutando e preparando aqui é para ir para lá. Vocês estão entendendo? E não há como você fazer uma escolha diferente dessas duas. Quer você queira ou não, você já é um ser eterno. Os irmãos já pensaram que você, que é casado aí, que é casada, e você tem o seu marido, e a tua mulher nunca te viu? E que você nunca viu realmente quem é essa pessoa que está contigo, que tudo que você está vendo é o catailô, é a barraca, é o corpo, é o tabernáculo que esse espírito mora, que você vive com o espírito ao teu lado o tempo todo, um espírito habitando num corpo temporário. Quando nós ficamos aí alguns anos longe de algumas pessoas, aí depois que nós nos encontramos, essa pessoa fala: meu Deus, como você mudou. Tem alguns que falam: meu Deus, como você está velho. É mais ingratos, né? Mas tem alguns que falam: meu Deus, como você está mais bonito, mais encorpado. Aí melhora. Mas a verdade é que nós estamos em mutação o tempo todo. E a ciência diz que de 10 em 10 anos nós mudamos completamente. São as fases da vida, 10 em 10 anos. E você começa a perceber que isso é verdade mesmo. Porque a pessoa que está ao teu lado, com quem você vive, vai mudando. E quando você pega uma fotografia de alguns anos, você vê que você também mudou. Que o que a palavra de Deus diz, essa barraca que somos nós, habitada por um espírito eterno, ela vai mudando e se degenerando. E nós vamos perdendo com o tempo. E chega um tempo que, como aconteceu com o Mário Lobo Zagallo essa semana, ele morreu por falência múltipla de órgãos. Por mais que você queira viver, os teus órgãos não suportam. A maioria dos óbitos no Brasil hoje se dão por conta do coração. O que mais mata é o coração, porque essa máquina que fica décadas e décadas e décadas, com o tempo ela vai ficando fraca. E quando ela vai ficando fraca, ela compromete todos os órgãos, porque o sangue não flui como fluía antes, consequentemente a oxigenação também, e nossos órgãos vão morrendo. E a medicação que nós tomamos, por mais cara que ela seja, ela não compensa o que nós estamos perdendo, nem a alimentação. Sabe por quê? Porque nós estamos programados para morrer. Que coisa trágica, né? Parece um fatalismo. Culpa do Adão, né, irmão? Não era para ser assim. Deus nos criou seres espirituais para vivermos para sempre. Mas veio a lástima do pecado, influenciado Adão e Eva pela serpente, que matou dentro de nós aquele relacionamento com Deus, e morte significa separação. E aí Adão ainda chegou a viver com toda a luta 930 anos. E o que foi que aconteceu depois desses 930 anos é que ele morreu. Porque a morte chegou ao mundo através de um homem. E a vida eterna também veio a partir de um homem, Jesus, que é a contrapartida do que Adão acabou cometendo, porque não suportou ali a tentação. E aí, o nosso Deus eterno colocou dentro de você, que foi formado no útero da sua mãe, um espírito eterno. Ainda que o teu corpo morra e volte para o pó, porque veio do pó, o Espírito volta para Deus que o deu. E essa palavra não é só para crente, viu? O Espírito de todo homem volta para Deus. Por quê? Porque o Espírito de todo homem é de Deus. Dos que se salvam e dos que se perdem. A diferença é só a destinação. Porque Deus é o remetente. Ele pega o espírito de um e de outro e endereça. Já tem um lugar certo para ir. E a destinação desses espíritos eternos tem que ser feita durante a peregrinação que ocorre nessa vida. Não se iluda. A tua vida, como dizia Abraão, não passa de uma peregrinação. E nós vamos pelo caminho de todo homem. Isso é fatal. Ninguém pode fugir desse destino. Então vamos pensar o seguinte aqui, meus irmãos. Vocês estão raciocinando comigo? Raciocine o seguinte. Se você sabe que a tua vida aqui é um preparo e de que daqui a mais um tempo você não estará mais aqui, como que deve ser a tua vida agora se tudo que você faz é para preparar para o outro momento? Porque a tua vida aqui é muito curta. Ela é muito etérea, é como um vapor que surge e depois desaparece, é como a flor, seca-se a erva e cai a sua flor e desaparece. Então o que era bonito, o que era forte, acaba perecendo e você acaba morrendo, mas não acaba. A dura realidade é que não acaba. Então se nós somos o corpo de Cristo, e se nós estamos ligados à cabeça que é Ele, nós já somos seres eternos com Ele, porque Ele veio para nos dar vida, e vida que não acaba, e vida abundante, através da morte na cruz, e através do pagamento de sangue, Ele nos comprou para Ele. Então agora nós vivemos a vida de Deus aqui. Preste bem atenção. Nós percebemos que na correria do capitalismo do momento, as pessoas acabam se preocupando demais com a vida secular, com ter dinheiro, acumular dinheiro, o que é que eu vou deixar para os meus filhos, como será o futuro deles, e nós acabamos despendendo tempo demais com isso. Eu não estou querendo dizer que nós não devamos trabalhar, mas o que eu quero dizer é que você não tem que se preocupar tanto com a herança que você vai deixar para os seus filhos. É necessário que deixe? É. Mas você tem que se preocupar com o que você vai deixar no coração, na mente deles. O legado. Existe uma grande diferença entre herança e legado. Herança é o que você deixa para eles, e o legado é o que você deixa neles. Eu estava pensando hoje, O Brasil que gasta aí centenas de bilhões por ano com corrupção, existem essas pessoas que estão envolvidas desde a infância com a corrupção e que acabam chegando no governo, eles acumulam dinheiro corrupto para viver centenas de vidas e não gastariam todo o dinheiro. É como se eles achassem que vão viver para sempre e acabam deixando essas heranças malditas para a geração seguinte, que são filhos e netos, que acabam se contaminando com o germe da corrupção também. E essas vidas acabam sendo perdidas geração após geração. Irmãos, quando eu tenho a certeza de que eu estou me preparando para o encontro futuro, como deve ser gasto a minha vida? De que forma eu devo orar? Qual deve ser o alcance da minha oração? Porque eu posso tocar vidas em qualquer nação do mundo através da minha intercessão. O que move o braço de Deus é a oração coesa da igreja. Uma alma não se converte sem oração. Uma mensagem não toca corações sem unção. Uma vida não edifica sem a unção que é conseguida através da oração. Não consegue. Então, quando eu sei que a minha oração é necessária para o que eu estou fazendo aqui, preparando para lá, eu oro mais. Quando eu vou adorar através do cântico, eu consigo adorar melhor, porque eu sei que eu estou tocando notas do futuro. Porque veja bem, irmão, raciocinem comigo. Se eu não me relaciono com Jesus hoje aqui, como que eu vou me relacionar na eternidade com alguém que eu não conheço? A vida futura será com alguém que você já conhece, e não com alguém com quem você não caminhou aqui. Portanto, é muito necessário que você caminhe com Jesus aqui, no teu dia a dia. Eu estava lendo um dia a respeito de uma vivenda, são aquelas mansões enormes que tem, especialmente na Itália, e que elas são extremamente caras e são abertas para visitação. São mansões com aqueles jardins imensos, lindos, trabalhados, floridos. E numa dessas visitações a uma vivenda, um visitante perguntou para o senhor que cuidava dali, falou: poxa, moço, que coisa linda, como que você consegue cuidar dessa mansão com tanto esmero, com tanta dedicação? Eu fico impressionado com o seu trabalho. Aí ele falou assim: quem é que te paga para você fazer isso? Aí ele falou: é o administrador que me paga. Ah, então ele vem sempre aqui? Não, faz uns 5 anos que ele não vem aqui. Puxa vida! E então você conhece o dono? Não, eu nunca vi o dono. Você nunca viu o dono? Não. E o administrador vem de 5 em 5 anos? De 5 em 5 anos. Às vezes mais tempo ainda. Ele falou assim: mas, poxa vida, que pessoa dedicada que o senhor é. Então, o senhor está cuidando disso aqui como se o dono aparecesse aí amanhã? Não. Eu estou cuidando como se ele fosse aparecer hoje. Assim tem que ser a nossa vida. A qualquer momento haverá o toque da trombeta, irmãos. E aquele anjo, ele está encerando, fazendo brilhar aquela trombeta há muito tempo. E de vez em quando ele olha em direção ao trono para ver o que é que o rei comanda. E com o acelerado tempo, as profecias se cumprindo, quando a ordem vier daqui mais um tempo, ele vai tocar a trombeta, e essa trombeta será exatamente para inaugurar o que vem. O que vem? Porque a tua vida aqui, nesse tempo, é como um piscar de olhos comparado com o que virá. E é tanto segredo guardado entesourado, encalacrado, para ser revelado, o que o olho não viu, não subiu à mente, o ouvido não ouviu, é o que Deus está preparando como tesouro para aqueles que são seus. Então, a expectativa dessas coisas nos faz gemer. Você sabia, irmãos? A eternidade, ela é tão latente dentro de nós, que nós lutamos para não morrer. E todo mundo quer viver mais e mais e mais, não é? Há mais ou menos um século, havia uma geração que hoje não existe. E se o mundo durar mais um século, ninguém que existe hoje desses 8 bilhões existirá. Para onde irá todo esse povo? Vai aguardar. Vai aguardar. Ou vai aguardar no paraíso, ou vai aguardar já numa sala de sofrimento, sabendo onde está. Já ouvindo choros e os rumores da perdição eterna. Então, como é que você está se preparando, minha irmã? Como é que você está se preparando, meu irmão? De que forma você tem servido a Deus? Como que você tem caminhado com Ele? Qual é a tua compreensão a respeito de corpo de Cristo? Há pouco tempo, eu fazia parte de um outro grupo de irmãos. E quando eu cheguei aqui em Brusque, parece que tem algo, parece que não tem algo especial. Que quando você chega no meio do corpo de Cristo, você se sente bem, se sente em casa, porque há algo invisível que nos une, há uma mente geradora por trás de tudo, há um espírito que nos torna um elo, porque nós somos exatamente o corpo de Cristo. E se nós somos o corpo de Cristo, nós temos que ter a mesma função do corpo de Jesus, porque Jesus foi um homem, mas o Cristo eterno era o que estava nele, o ungido de Deus. Não era Jesus o Galileu que era o Cristo, mas o Cristo estava nele, formando um só Deus, uma só carne, um só Espírito eterno. E quando ele voltou para casa, nós somos as pernas, nós somos a boca, nós somos os olhos, nós somos as mãos, somos o coração, somos a mente dele, habitando em nós. E aí quando toda a igreja do Senhor começar a ter essa compreensão, eu tenho certeza absoluta que tudo que nós fizermos nessa vida será muito mais interessante. Nós vamos aprender a não viver reclamando pelo ocorrido do dia a dia, porque nós estamos num barraco, ou numa barraca, num catailô, temporário. E eu nunca vi uma barraca que fosse eterna. Ela passa. O importante é o que nós estamos fazendo hoje. Deus não te colocou aqui para você trabalhar até morrer. Deus não te colocou aqui por causa de construção, de dinheiro, de casa, de, sei lá, de riqueza, de coisas do teu interesse. Ele te colocou aqui para que você vá se preparando nesse mundo velho, sem porteira, porque logo, logo ele vai romper as divisas da eternidade para nos levar para casa, irmão. Você pensou que é isso? Ele vai nos levar para casa. Ele falou isso, que vai nos levar para casa e que virá para isso. Agora, como é que nós estamos nos preparando para esse momento? Você já pensou um dia, você abrir os olhos e comparecer diante de um enorme tribunal branco? Se um dia você abrir os olhos na eternidade e você acordar diante de um grande tribunal branco, você está perdido. Aquele é o tribunal que destinará os perdidos para a eternidade. Tomara que não aconteça isso. Mas você tem que estar do lado certo. O Senhor vai te separar, não porque você tenha feito alguma boa obra, porque tenha ido à igreja. Ele vai te separar porque Deus, olhando para esse mundo escuro, Ele vê nitidamente onde estão os pontos de luz, é onde habita o Espírito. E tanto anjos quanto demônios veem claramente onde estão esses pontos que caminham, esses pontos que se movem, esses pontos onde o Espírito habita. Somos nós os salvos. E não tem como confundir. Nunca será separado para o lado direito que não tiver essa luz, que nunca for habitado pelo Espírito de Deus, porque aquele que não tem o Espírito de Deus não é filho de Deus. É filho de Deus, estará eternamente com Ele, quem já é filho hoje. Não dá para se tornar filho imediatamente após o toque da trombeta. Esse é um preparo que é feito aqui. Meu irmão, que já tem aí uma idade considerável, você sabia que você pode tornar a sua vida melhor? E vocês aqui, flechas e crianças que estão chegando, juventude, que a tua vida pode ser uma vida de sucesso muito vibrante, se você começar a trabalhar a tua vida no sentido de que tudo é um preparo para o daqui a pouco. Tudo é um preparo para o daqui a pouco. A forma como você se relaciona, como você vê as coisas, como você trabalha, como você coopera, como você adora, como você é aluno, como você é professor, podem ser potencializadas se você souber que está fazendo para Deus. Sabia disso? Você está fazendo para Deus. Quer coma, quer beba, quer durma, faça o que fizer, você está fazendo para Deus voluntariamente, porque você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Essa é a coisa mais importante que você pode imaginar. Ele tinha um único filho, por isso que Jesus era o unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Não é assim que está escrito? Agora Jesus não é mais o unigênito. Agora ele é o primogênito. Porque ele tem vários outros irmãos e eu sou um deles. E você, minha irmã, é uma irmã de Jesus. E ele é o nosso mano velho, com muito respeito. E nós temos um pai. E a nossa vida tem que ser envolvida no reino dele. Porque o reino dele está dentro do reino do mundo invisível. Aí Jesus falou, o reino de Deus não está aqui, nem lá, nem acolá. O reino de Deus está dentro. Você é um território. Esse território tem uma constituição. Essa constituição é a diretriz da vida dos filhos que tem dentro de si o reino de Deus. Coisa maravilhosa, irmãos. Ninguém pode nos roubar isso. Ninguém. Nós não somos, temos que andar por aí com a cabeça baixa. Temos que andar com a cabeça erguida. Nós somos o que de melhor há no mundo. Nós somos ouro no mundo. Se você está trabalhando numa empresa, feliz é aquela empresa, porque você é ouro ali. Se você está conduzindo um veículo, feliz daquela pessoa que está sendo conduzida por você, porque é um filho de Deus que está no volante. Se você está comendo aí a comidinha da sua mãe, feliz é você, porque está comendo a comida preparada pelas mãos de uma filha de Deus. E o mundo ainda existe, ainda está por aí, porque nós estamos aqui. Mas no dia que os filhos de Deus forem tirados, o caos vai ocorrer aqui. Então, nesse exato momento, você é alguém imorrível. Imorrível. Se é que existe essa palavra, não é, Moisés? É alguém que não morre. Então, o que é a morte? Para nós não existe morte. Morte, que é a morte biológica, é a cessação da vida. Mas para nós temos apenas a morte do corpo físico. Mas esse corpo físico, ele é tão importante para Deus, que um dia, ao toque da trombeta, onde você estiver, esse corpo ressurgirá transformado. Eu não sei se Moisés vai subir com esse bigode, mas com a aparência vai. A única diferença é que no céu não tem velho. Velhice não entra. Eu fico muito feliz com isso, porque não tem velhice no céu. Ali todos seremos renovados, corpos jovens, como anjos, fortes, invencíveis. E olha, irmãos, assim como naquele dia que você nasceu da sua mãe e veio para uma nova vida, para um novo período, você não conhecia nada direito, teve que se adaptar inteiramente. Quando nós chegarmos ali, vamos nos adaptar a uma realidade totalmente nova e desconhecida. A única coisa que não será novo para nós ali é o nosso relacionamento com o Eterno. E nós seremos para sempre configurados para a eternidade, para nunca mais sairmos de lá. O tempo está passando. Aquele tic-tac, sabe? Aquele tic-tac do relógio anunciando, tempo passa. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo da vida. Sabe que o tempo passa? Mas o tempo vai passar para abrir a eternidade. E a melhor coisa, incomensuravelmente dita, é você ser eterno com Deus. Porque, meu irmão, a grande desgraça da vida, desgraça é a falta da graça de Deus, é o ser humano um dia abrir os seus olhos para uma eternidade sem Deus. O grande terror do inferno, do lago de fogo que arde para sempre, é a ausência completa de Deus. Eu já tive um período na minha vida em que parece que Deus tinha ido embora, que eu orava, meu céu era de bronze e não havia resposta. É muito ruim. Imagine uma eternidade sem Deus, onde Satanás, os seus demônios e toda espécie de homens ruins estarão totalmente expostos a tudo que é mal para fazer o que quer, estuprar, perseguir, espancar, matar, ferir, xingar, odiar, eternidade adentro. Tudo que tem no mundo de podre hoje, que você possa imaginar, será potencializado naquele lugar. E o passatempo ali será espancamento, tortura, e não existe morte, não tem saída. E o indivíduo pensar, imaginar, não terá fim, não terá fim, é uma pena eterna, sem saída, e a pessoa começar a lembrar que ela teve a oportunidade nesse mundo de se preparar para não ir para lá e não fez o preparo. Mas eu quero considerar, irmãos, com vocês que talvez a pior coisa que um frequentador de igreja possa ouvir, é que naquele dia, esperando estar com Deus, o próprio Jesus vai dizer, aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno, eu não te conheço. E a pessoa vai dizer, mas Senhor, eu estive lá, eu fiz milagre, eu expulsei demônios, eu louvei, eu adorei. Como que pode o Senhor falar que não me conhece? E ele vai dizer, aparta-te de mim, porque você praticou iniquidade. Você é maldito e não bendito. Como é que pode isso, irmãos? Então isso aqui serve para uma reflexão, já terminando aqui a minha palavra. Cada um deve pensar de como é o seu relacionamento com Jesus hoje. Porque não basta você vir à igreja porque o seu pai quer que você venha. Não basta você vir porque a esposa insistiu, ou porque você acha que é certo. Você tem que ter um relacionamento com Ele. Você tem que ter o nome escrito no livro da vida. Você tem que ter um Espírito Consolador dentro de você. Você tem que ter prazer nas Escrituras. Você tem que ter um relacionamento e uma vida de oração. Você tem que ter prazer nas coisas de Deus. e fazer isso para Ele com alegria no coração. Isso é a caminhada e o preparo para o encontro final com Ele. É muito importante isso, irmãos. Porque por incrível que pareça, lá na frente, muitos crentes vão ouvir essa palavra do próprio Deus. E eu termino te perguntando uma coisa. Você conhece Jesus? Como assim, pastor? Como é que você pergunta se eu conheço Jesus? Eu não estou perguntando se você conhece doutrina. Se você conhece a vida de Jesus. Eu não estou perguntando se você dá esmola. Eu não estou perguntando da frequência. Eu não estou perguntando do crentez. Nem estou perguntando quanto tempo você está no banco de uma igreja. O importante é saber, você conhece Jesus? Você tem intimidade com Jesus? Você caminha nessa terra com Jesus? Porque você está definindo para onde você vai. Interessante que não é Deus que define. Você escolhe para onde vai. Ou servindo a Deus hoje, ou servindo a si mesmo hoje. Mas no futuro, você não vai escolher mais. Você só verá o veredito, ir de para lá ou ir de para cá. Então, é muito bom saber que ainda dá tempo. Olha aqui, para esses irmãos aqui, a igreja ainda está aqui. Então significa que ainda dá tempo. Você tem todo o privilégio de ainda mudar de vida. Porque a igreja não foi tirada. Oh, glória a Deus, isso é muito bom. Acorda do pesadelo, dá tempo. Começa a fazer vereda direita para os teus pés. Levanta a cabeça, corre a carreira proposta. O Senhor está vindo com suas miríades. E os portais do céu serão abertos de par em par. E nós veremos o Senhor nas nuvens para levar a sua igreja. Alegro-me de dizer que eu estarei lá. Alegro-me em saber que a igreja estará lá. Amém, irmãos? Então, nunca esqueça disso. A eternidade está dentro de você agora. Você é um ser eterno. É um espírito morando num corpo físico. Mas você tem que optar para onde você vai depois que esse corpo morrer. E essa opção é você dizendo, Jesus, entra no meu coração. Eu te recebo como salvador da minha vida. Eu te dou a minha vida. E tudo que eu fizer daqui para frente será para engrandecimento do teu nome. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Saindo daqui com essa palavra no coração, torne a vida mais fácil e viva cada dia como se Cristo fosse voltar no crepúsculo do dia. Que Deus nos abençoe.